E vamos ao CBN Arte e Cultura nesse sábado. Miguel já está aqui na nossa live, que você pode acompanhar essa conversa com o Miguel. facebook.com/radiocbnmaringá, twitter.com/cbnmaringá ou na nossa plataforma no YouTube. Meu caro Miguel, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia a todos os ouvintes da CBN Maringá.
Bom, vamos lá. Vamos primeiro com a boa notícia que a gente vai conversar hoje, que é uma bolsa, que são bolsas de qualificação na plataforma Paraná Cultura, que é um apoio à arte, apoio à cultura principalmente. Mas aí tem poréns aí nisso, é verdade, Miguel? É isso?
É isso mesmo, Gilson. Nessa terça-feira, dia 22, com uma transmissão ao vivo pelo YouTube, lá no Teatro Guaíra, o governo do estado do Paraná lançou duas iniciativas bastante interessantes. A primeira delas é a Bolsa Qualificação e a outra, uma plataforma de streaming chamado Paraná Cultura. O programa Bolsa Qualificação ele vai atender 12 mil pessoas com bolsas de incentivo no valor de R$3 mil, divididas em três parcelas de R$1 mil. Portanto, movimentando R$36 milhões. O objetivo é promover a capacitação técnica dos gestores, artistas, enfim, os profissionais das artes e da cultura na gestão de projetos e nas suas áreas específicas. Há esse vínculo de que para receber estes recursos, os contemplados precisam participar, portanto, de oficinas, aulas ofertadas pela Universidade Estadual de Ponta Grossa, no modelo de EAD. A distribuição de vagas, é importante destacar, vai ser proporcional à população de cada macro-região do nosso estado. Esse curso de extensão tem uma carga horária de 120 horas, divididas em três módulos de 40 horas cada. As inscrições ainda serão abertas, porque resta uma etapa de regulamentação deste programa. O segundo lançamento, que aconteceu nessa terça-feira, foi de uma plataforma de streaming criada pela Secretaria de Estado da Comunicação Social e da Cultura, chamada Paraná Cultural. É uma espécie de Netflix da cultura paranaense, né? Já estão à disposição nessa plataforma mais de 1000 vídeos de música, arte cênica, cinema, além de podcasts, livros, todos produzidos aqui por artistas do estado do Paraná durante o período da pandemia. O acesso a esses conteúdos é totalmente de graça. É importante lembrar que essas produções estão disponibilizadas na plataforma por meio de um edital que selecionou esses produtos artísticos e culturais com recursos tanto do estado quanto por meio da Lei Aldir Blanc, que é aquela lei que a gente já comentou em outros programas, que trata sobre o auxílio emergencial para os artistas e produtores culturais. Mas tem uma polêmica aí, viu, Gilson? Nós tivemos, durante o lançamento desses dois programas do governo do estado, vários comentários atacando a Superintendência de Estado da Cultura. Comentários esses que vieram de alguns membros das classes artísticas e culturais aqui do Paraná. A questão que gerou esse embate e discussão foi especificamente voltada para a Bolsa Qualificação, que, segundo uma parcela da classe artística, ela questiona o fato de que o programa não foi construído com a participação democrática da sociedade. Uma instância que poderia indicar preocupações pontuais a serem assistidas por essa ação, como, por exemplo, uma atenção especial a grupos minoritários, como indígenas, quilombolas, ciganos, artistas que são mais populares, como artistas de rua, os quais, na maioria dos casos, não têm acesso à internet. Sem contar, como a própria classe artística colocou, em confronto ao governo do estado do Paraná, que também não tem cabimento a obrigatoriedade de se cumprir a carga horária de 120 horas de formação por meios digitais para receber o recurso. Segundo eles, trata-se de um auxílio emergencial. Os artistas estão buscando outras formas para conseguir sobreviver durante a pandemia. E 120 horas é bastante tempo para conseguir se dedicar a uma capacitação técnica. Paralelo a tudo isso, ainda tem um projeto de lei tramitando na Assembleia Legislativa do Paraná, que é o PL 168, que foi proposto pela Frente Ampla SOS Cultura, que propõe uma Bolsa Cultura mais ampla, com menos burocracia, para que a classe artística tenha acesso aos recursos da Lei Aldir Blanc de maneira mais ágil. Por fim, a Superintendência de Estado da Cultura, em resposta a essas críticas, alegou que a Bolsa Qualificação não é uma alternativa ao PL 168, mas sim uma estratégia para utilizar uma parte dos recursos da Lei Aldir Blanc, que é dividida em 3 incisos, especificamente o inciso 3º, que trata de fomento. Para atender o caráter social, que é a crítica e o questionamento da classe artística, que está inserido no inciso 1º dessa lei, segundo a Superintendência de Estado da Cultura, será feito um pagamento da renda emergencial mensal para artistas e produtores culturais no valor de R$ 600. E aí, neste caso, sem nenhum tipo de contrapartida. A gente percebe que é sempre muito complicado, né, Gilson, trabalhar com a gestão pública. É difícil atender a todos. A iniciativa é louvável, por um lado, mas existe esse aspecto de se estabelecer o diálogo para tentar encontrar um ponto de equilíbrio nos desejos de todos os agentes neste caso.
Ô Miguel, eu estou com o meu tempo quase esgotado, mas eu queria te dar um tempo de um minuto para uma pergunta que eu queria fazer. Você foi uma pessoa que já esteve na gestão pública da cultura. Falta uma política mais clara nacional de cultura? A ideia de que o que, que efetivamente é cultura e quem tem que ser abraçado por essas políticas, às vezes por essas ações que o governo tem, tem realmente fundamento quando se critica que, poxa, como é que fica a questão dos indígenas, quilombolas? Como é que fica a questão das pessoas que têm acesso à internet? Você concorda com esse posicionamento?
Gilson, para responder a essa questão, a gente precisa recorrer à Constituição Federal, que estabelece que a cultura é um direito de todo e qualquer brasileiro, né? As políticas públicas culturais no Brasil, elas miram a população. A população tem que ter acesso à cultura. Mas no meio do caminho dessa relação entre política pública e o acesso à cultura da população, nós temos os fazedores de cultura, os artistas e produtores culturais. E as políticas precisam, sim, ser mais claras para atender os agentes dessa cadeia econômica. Talvez um ponto de reflexão é que nós precisamos ter estudos mais aprofundados para nos indicar possibilidades e alternativas que nós precisamos ter para os artistas e produtores culturais. Esses indicadores artísticos e culturais são fundamentais para desenvolver um planejamento de médio e longo prazo. Assim como fazemos nas nossas empresas, fazemos nos nossos municípios, como Maringá tem um master plan, nós precisamos ter um master planejamento das artes e da cultura no Brasil. Existem muitos elementos, Gilson, que a gente ainda não conhece, porque está num Brasil profundo, elementos artísticos e culturais. Como chegar até eles? A partir da pesquisa. Mas é fundamental, a gente que trabalha também com preservação do patrimônio, é fundamental a gente proporcionar essas atividades e ações para minorias, como quilombolas, indígenas, ciganos, porque se a gente não fizer isso, daqui a pouco essas tradições vão ser perdidas. Então, em tese, concordo com o questionamento que foi colocado, mas também acho que é um programa muito importante esse que foi apresentado pelo governo do Estado do Paraná, porque há necessidade de capacitação. Porque a pandemia vai passar, e aí o que vai ficar é o legado. O que, que nós aprendemos com esse período de pandemia?
Miguel, muito obrigado por essa conversa com a gente aqui na CBN e até o nosso próximo Arte e Cultura.
Obrigado, Gilson. Um abraço e um bom final de semana aos nossos ouvintes.
E você pode entrar em contato com o Miguel pelo Instagram, pelo arroba Miguel Maringá. E também você pode entrar em contato com o Maringá Histórica, projeto que o Miguel desenvolve muito bem. Quero até te cumprimentar, Miguel, pelo vídeo que você fez, pelo menos foi o último que eu vi, sobre a primeira professora de Maringá. Muito, muito bacana.
A dona Dirce de Aguiar.
Exatamente.
Maia, uma referência.
E ela era casada com um homem polêmico da cidade, né?
O Aníbal Goulart Maia, exato. O homem que surrou o prefeito
e queimaram a casa da professora, que era a mulher dele, né? Por vingança. Mas legal, está lá o vídeo, vocês veem no Maringá Histórica, vale muito a pena. Miguel, até semana que vem.
Até semana que vem, Gilson. Um abraço.